Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje sobre a situação do Pronatec com a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas do Tocantins, e o deputado Léo de Brito, do PT do Acre. Bom, deputados, no final do primeiro bloco, a senhora estava falando sobre a importância dos públicos setorizados do Pronatec. A senhora falou sobre os quilombolas, o senhor, deputado Léo de Brito, falou sobre o foco nos jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. Agora, eu queria falar sobre a redução de recursos, né? Então, o risco da oferta de menos vagas agora, esse ano de 2015, para o Pronatec. No primeiro bloco, a deputada professora Dorinha falou de outros setores da educação que também estão passando por dificuldades. Há o caso do FIES, dos alunos que procuram a inscrição no FIES, no financiamento estudantil, os que já estão cursando a faculdade, em instituições privadas, não conseguem acessar a página na internet do MEC e recebem os boletos das faculdades particulares cobrando valor integral. Como é que a senhora vê essa situação? E também há uma expectativa de uma redução no número de vagas criadas e uma mudança nas regras, a exigência de uma pontuação mínima no Enem, a mudança de regras para o acesso ao financiamento estudantil. A senhora poderia comentar um pouco esse assunto?
Olha, na verdade, a mudança de regra no processo em andamento, ele complica a vida de todo mundo, né? Eu não sou contra a questão da definição da pontuação, eu acho que é extremamente importante no processo de qualificação, então eu não vejo isso como problema, a não ser o fato do conhecimento da regra com antecipação. Eu acho que vai existir uma programação, os alunos vão se reorganizar. É uma forma de estimular a qualidade do próprio ensino médio, os alunos a levarem com maior seriedade a realização do exame, do Enem. Era secretária quando começou o Enem, então era muito comum o aluno ir, assinava, não tinha nenhuma responsabilidade, porque não tinha nenhuma implicação na vida dele. À medida que o exame foi servindo para certificação, o avanço em relação à ocupação das vagas nas universidades, sistemas de seleção, houve um envolvimento maior do aluno. Então, assim, eu defendo pela questão da pontuação, da educação, me preocupa em relação à questão dessa dificuldade de acesso, porque quem já buscou o FIES é porque não tem condição de bancar sozinho a sua mensalidade. O secretário em exercício, o ministro em exercício, o secretário Luiz Cláudio, esteve aqui semana passada e nos garantiu que até abril todos estarão, já terão tido, até 30 de abril tudo estará resolvido e que isso será negociado entre o Ministério e as instituições. Eu cobro mais uma vez que o Ministério seja mais ágil, principalmente nesse contato com as instituições, porque não é uma questão de má vontade. Muitos alunos desses não têm condição de pagar para depois serem ressarcidos ou compensar em outras mensalidades. Então, essa necessidade, ela existe. As instituições, por sua vez, também, eu acho que elas precisam ter uma boa vontade com o sistema e com o aluno, porque elas têm um contrato, têm um acordo com o governo federal, existe uma sinalização que o contrato vai ter que ser cumprido. Então, normalmente, eles estão pressionando os alunos, que, na minha opinião, é a parte que é vítima de um processo. Então, na verdade, nós cobramos muito do Ministério que aumente as equipes, que acelere esse processo para avançar, porque ninguém esperava, veio fora da expectativa. Houveram regras que foram estabelecidas pelo Ministério em relação às instituições, em relação à questão do percentual de aumento nas mensalidades.
Número de alunos.
Então, isso
por
tudo,
universidade.
Isso tudo afetou porque isso não estava pactuado com antecedência para que os dois lados pudessem se planejar. E quem ficou surpreso na maior parte foi os próprios alunos também, porque na relação comercial que eles têm com a instituição, eles estão sendo pressionados. Então, assim, é uma área de um alcance social imenso, que atende uma grande fatia da população e que precisa de maior agilidade para responder. Existe prejuízo do ponto de vista do aluno, que em alguns casos tem sido bastante grave.
Obrigada, deputada, professora Dorinha. Deputado Léo de Brito, isso prejudica, na opinião do senhor, ainda mais assim, essa relação do governo com a sociedade nesse momento, a imagem do governo, principalmente nessa hora em que pesquisas mostram que a aprovação do governo cai, do ponto de vista de uma quebra de confiança, como a deputada Dorinha falou, uma mudança nas regras no meio, uma mudança nas regras entre o governo e as instituições de ensino, mudança no calendário de pagamento. Como é que o governo pode melhorar essa relação com as instituições de ensino, com os alunos, tanto do Pronatec, né, as instituições parceiras? Eu falo que são só 7% das vagas, mas são instituições que assumem vários compromissos. E as instituições de ensino superior também. Algumas, inclusive, que, de acordo com algumas reportagens, tem 90% dos alunos matriculados via ProUni e via FIES, né? Ou seja, uma dependência total nos programas do governo.
É claro que essa situação é uma situação que causa desgaste, mas a gente não pode também, repito o que eu disse na primeira fala, a gente não pode pecar pela impaciência. O programa FIES, como foi muito bem dito pela nossa deputada Dorinha, é um programa que rodou muito bem ao longo desses últimos anos, em que ele, desde que foi criado em 2001, mas o governo do presidente Lula aperfeiçoou, trouxe novas regras até mais facilitadas para o acesso do estudante à universidade. Mas é um programa que depende de ajustes, e eu concordo plenamente, quero corroborar aqui com a opinião da professora de que ele precisa passar, inclusive, por esses ajustes do ponto de vista da efetividade, da eficácia, do ponto de vista educacional do projeto. Para se ter uma ideia, inclusive, do ponto de vista fiscal, o programa FIES hoje ele está praticamente com o mesmo nível de recursos dispendido em relação ao FIES, é o mesmo nível, está próximo do Bolsa Família. Então, precisa ter esses ajustes. E é claro que, para mim, a melhor política que tem que ser feita nesse momento é o diálogo. Talvez o nosso governo esteja pecando nessa questão do diálogo com as instituições. Foi muito importante a vinda, na semana passada, aqui na comissão dos representantes do MEC para fazer esse diálogo. E isso, obviamente, também está criando um desgaste. O lema do nosso governo é pátria educadora. E esses pequenos desgastes que estão acontecendo agora nesse momento, que a gente já falou um pouco das causas dele, eles prejudicam, digamos assim, a temperatura do ambiente político. Como eu disse, a gente não pode pecar pela impaciência. Então, é fundamental que o governo dialogue com a sociedade, dialogue com nós, conosco, parlamentares que estamos aqui, nós fazemos parte da Comissão de Educação, os dois, e vários outros parlamentares que dialogam sobre esse tema. E é importante conversar com as instituições, com todos, sobre qualquer mudança que for feita, né? Principalmente num momento como esse, que precisa ser feito ajustes na economia. E eu acho que é esse o caminho a ser tomado. Agora, isso não impede, obviamente, que o governo, nesse segundo mandato, ele possa revisar alguns programas sem comprometer aquilo que é essencial, que é a importância que esses programas têm para a juventude brasileira, né? E eu acredito que, como eu disse, a gente não pode ser impaciente de cobrar o estoque completo em um ano só, ou em alguns meses. Mas a presidenta certamente será cobrada ao longo dos 4 anos pelos compromissos que assumiu na campanha em relação a FIES, em relação ao ProUni, em relação ao Pronatec e em relação à implementação de uma política de fato estruturante na área de educação ao longo dos próximos 4 anos.
Obrigada, deputado. Bom, obrigada aos senhores pela presença. Vamos continuar acompanhando os trabalhos da Comissão de Educação e também a situação do Pronatec, do Ensino Superior, no meio do FIES e do ProUni. Obrigada pela presença.
Muito obrigada.
Obrigado.
Eu conversei com a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do Democratas de Tocantins, e com o deputado Léo de Brito, do PT do Acre. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que, se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só nos procurar na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate, tudo junto. E se você quiser entrar em contato com a gente, mande uma mensagem para brasilemdebate@câmara.leg.br. Ou então ligue 0800-619-619. A ligação é gratuita. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma próxima oportunidade. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.